A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Pesquisa, os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Estamos aqui para mais uma edição do UFPA Pesquisa, que hoje, em homenagem aos 100 anos da Faculdade de Medicina da UFPA, destaca um pouco das histórias dessa faculdade e da área médica aqui no nosso estado.
Eu sou a professora Lívia Barbosa, da Faculdade de Comunicação, e temos hoje aqui dois convidados muito especiais. O Dr. Aristóteles Guilhou de Miranda e o Dr. José Maria Abreu. O Dr. José Maria Abreu Júnior, ele é professor da Faculdade de Medicina, aqui da UFPA, é mestre em Medicina Tropical, doutor em História e patologista do Hospital Alfir Loyola. O Dr. Aristóteles, posso chamá-lo de Dr. Ari?
Pode, com certeza.
O Dr. Ari, ele é médico do Hospital Universitário Barros Barreto, é cirurgião vascular, é também licenciado em Letras e doutor em Epidemiologia. Como vocês veem, os nossos convidados hoje têm uma formação bastante transdisciplinar. E eu gostaria que inicialmente vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa formação transdisciplinar.
Bom, eu, desde a época de residência, eu sempre dizia que existia vida inteligente além da medicina. E isso me levou à literatura, me levou a essa licenciatura em letras, a pós-graduação, no caso, o mestrado, e mais tarde um interesse maior pela história, particularmente história da medicina, e mais particularmente ainda, centrado nas instituições médicas do estado do Pará, que nós começamos a trabalhar ainda na época que eu fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina.
No meu caso, eu diria que foi por uma inquietação. Eu fui fazendo minha formação médica numa faculdade muito antiga, uma das mais antigas do país, mas quando eu ia para outros estados e encontrava outras faculdades tão antigas quanto, às vezes mais novas, havia muito sobre a história dessas instituições. E a nossa não havia nada, ou então era uma coisa muito, o que havia, para não dizer que não havia nada, era uma coisa meio folclórica, ou uma coisa assim, umas origens muito mitológicas, ou com pouco a pesquisa científica. E aí eu comecei a ler sobre a história da medicina, ler livros sobre, e comecei a galgar uma formação autodidata. Mas em determinado ponto eu achei que eu precisava de mais, e aí eu fui para o doutorado na parte de história para poder trabalhar melhor essas pesquisas. Mas tudo partiu dessa inquietação, de achar que a nossa faculdade de medicina tinha muita história, mas pouca coisa contada de fato.
Ambos são pesquisadores da área de história da medicina, particularmente de medicina no Pará. E é uma área ainda com muita informação por levantar. E essa busca por áreas paralelas, né, mostram justamente, como vocês colocaram, que esta vida inteligente, ela se refere a essa porosidade mesmo que a vida assume. Porque o saber não está em compartimentos estanques. E dentro disso, dessa área de pesquisa, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o primeiro livro que foi lançado por vocês em 2009. O livro Memória Histórica da Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará, 1919-1950, da Fundação à Federalização. Parece que foram 4 anos, não é isso, de elaboração? Vocês podem falar um pouquinho aí sobre esse livro?
Eu acho que o culpado desse livro é o Zé Maria, então ele tem direito de falar, porque foi ele que provocou a existência do livro. Até então, a gente trocava figurinhas de, tem tal livro, tem tal artigo, tem tal foto, tem não sei o quê, e o Zé Maria, estando em outro estado, me traz uma proposta, não de um livro, mas de 3 livros. E, a princípio, eu achei que era uma tarefa impossível, mas ele conseguiu me convencer. Então, eu passo a palavra para ele.
Ninguém faz nada sozinho. ainda mais uma pesquisa desse tipo. Essa questão dessa carência de história, não só da medicina, a Amazônia, tradicionalmente, ela é vendida como uma terra sem história. A Amazônia é uma terra sem passado. É, nós sabemos muito pouco, por exemplo, sobre a cabanagem, coisas importantíssimas que aconteceram aqui. Quando se fala em Belém, parece que é só Belle Époque, ou então Antônio Lemos e Antônio Landi. Então, falta muita coisa por aí. É uma terra. Isso reflete também na medicina, mesmo nós tendo um passado e parecendo não acontecer. Então, vendo essas outras faculdades, até mais novas, que produziam em seus trabalhos, eu pensei em um livro. E o professor Aristóteles, ele já tinha, eu já acompanhava os trabalhos dele no jornal do CRM, e eu via que ele escrevia muito bem, um texto crítico, um texto, apesar de ser dentro de um jornal institucional, um jornal do Conselho Regional de Medicina, ele era sempre muito crítico às instituições médicas, uma crítica muito inteligente, e um dia ele lançou um livro chamado Ética em Mosaico, Apontamentos para uma História do Conselho Regional de Medicina, junto com a colega Fátima Colceiro. E esse livro, eu vi ali que aquela pessoa poderia me ajudar. Então, eu fui lá no Conselho Regional de Medicina, me apresentei e levei esse projeto. A princípio, poxa, um homem que apareceu ali, mas ele não disse não, disse que sim, mas não vamos fazer primeiro pelo menos os 10 anos da faculdade de medicina. E aí a gente foi desenvolvendo, ele foi vendo que a coisa era realmente, não era só uma ideia, e a coisa foi saindo. Mas se eu não tivesse me associado ao professor Aristóteles, eu teria escrito com as ideias que eu tinha antes, que eram as referências muito românticas. Os poucos trabalhos que existiam sobre a faculdade de medicina não eram feitos por historiadores, eram feitos por memorialistas, que apesar de grandes memorialistas, eles têm aqueles vieses da memória, eles escrevem aquela coisa romântica, aquelas histórias dos santos, né? Aquela hagiografia. E o professor Aristóteles, eu diria que ele me ensinou a ler o livro de trás para frente, ou seja, ir nas referências bibliográficas, buscar as referências. Então, eu posso até ter provocado o livro, mas se ele não tivesse embarcado nessa empreitada, o livro não teria saído como ele saiu, uma referência num sentido acadêmico, de ter tudo referenciado.
Tem uma historinha, né, na gênese desse livro, ainda era projeto, ou nem isso, era uma ideia. E aí o José Maria chegou uma vez comigo, depois de ter conversado com um antigo professor a quem se atribuía conhecer a história da faculdade e tudo mais. E esse professor literalmente disse assim: ninguém pode escrever a história da faculdade. E aí aquilo realmente mexeu com meus brios. Eu disse: não, então agora eu topo, agora nós vamos escrever. Então esse livro, eu posso dizer que ele surge de uma provocação. Infelizmente, o personagem, quando o livro foi lançado, já não estava mais por aqui e a gente não pôde mais oferecer a ele, né, a ideia. Mas foi mais ou menos por aí.
De fato, isso foi um gatilho muito importante para o Aristóteles. Eu já estava entrevistando pessoas que tinham conhecimento, e esse professor era tido como grande detentor do conhecimento da faculdade de medicina, da historiografia da faculdade de medicina, um homem muito culto, mas às vezes uma personalidade um pouco difícil. Eu me lembro que eu fui entrevistá-lo onde ele trabalhava, e em determinado momento, no meio da conversa, ele disse assim: olha, José Maria, agora vai ter um aniversário aqui, tu não fostes convidado, vai embora. Então ele era uma pessoa difícil, e em dado momento, eu conversando com ele, ele disse: olha, um livro sobre a faculdade de medicina, é impossível escrever um livro sobre a faculdade de medicina. E batia na mesa, que era o temperamento dele. Aí eu cheguei para o Aristóteles e disse: olha, falei com o professor fulano e ele disse que é impossível escrever um livro da faculdade de medicina, porque os documentos originais se perderam, porque tudo se perdeu. E aí o Aristóteles, então, acho que ele pensou assim, sabendo que é impossível, aí que ele quis fazer. Então, graças a Deus, professor, que Deus o tenha, disse que era impossível fazer o livro, porque isso foi realmente um gatilho para que a gente fizesse essa obra.
Vocês estão há cerca de 15 anos realizando pesquisas juntos, é isso?
Sim.
E como é que é esse casamento de pesquisadores?
Como disse o Vinícius de Moraes em relação à parceria dele com o Toquinho, é igual um casamento, só que sem sexo. E os trabalhos são realmente feitos a quatro mãos. Em relação ao livro, por exemplo, um começava um capítulo, dizia: olha, vou fazer um capítulo sobre tal assunto. Começava a redigir e tudo mais, e passava para o outro, e aí o outro: não, tem tal coisa para colocar, tem tal coisa para... vou acrescentar isso, vou tirar aquilo. Então, realmente foi, está sendo um trabalho feito em parceria mesmo. São poucos os trabalhos solo que nós temos. Um dos primeiros lá, uma coisa assim, muito ainda na nossa pré-história, vamos dizer assim, e alguns textos no Jornal do Conselho de Medicina, mas os trabalhos em si têm sido feitos todos em conjunto.
Outro dia até um colega me perguntou sobre isso, como é que era essa dinâmica, porque ele dizia assim, mas os trabalhos em grupo tem sempre alguém que trabalha mais e outro que trabalha menos, mas nesse caso não existe realmente. Eu comparo com um jogo de ping-pong ou um jogo de tênis, se você quiser ampliar. O Ari, alguém, ou o Ari ou eu começamos a escrever um texto, aí eu mando para ele, aí ele manda de volta com sugestões, ele vai escrevendo em vermelho sugestões, olha, eu não concordo com isso, ou então eu acrescentei isso, aí eu escrevo em verde, eu concordo ou não concordo com isso, ou nós temos que fazer isso. E às vezes também o texto é discutido antes de nós escrevermos sobre o assunto, nós ficamos discutindo muito, temos que abordar isso, esse assunto. Então a coisa vai assim, numa troca de e-mails muito rápida, vai e volta. E a parte de pesquisa, porque eu diria assim, nós somos pesquisadores solo, nós não temos uma equipe de bolsistas, uma equipe que trabalhe para nós. Então muitas vezes nós estamos exercendo atividade médica, e aí o Aristóteles está pesquisando lá no Centur, onde quer que seja, ou vice-versa, o Ari está fazendo alguma coisa da área médica e eu estou pesquisando ali. Então realmente nós precisamos um do outro. Esses trabalhos levam tempo, eles demoram muito. Se nós fizéssemos isoladamente, demoraria muito mais tempo.
E uma coisa que nos ajudou foi o advento da rede social, da internet, basicamente. Porque eu lembro que na elaboração do livro tu ainda estavas para Minas, né?
Sim.
Então, os capítulos, muita coisa, foram gerados via internet. Eu trabalhando aqui um assunto, ele trabalhando outro assunto lá, que ele estava fazendo residência, e aí trocando as figurinhas via internet. Quando ele vinha de férias para cá, ele tocava a pesquisa, eu estava aqui, quando eu não estava trabalhando, tocava a pesquisa, e assim a gente foi fazendo. Tem aquelas coisas assim, que tem que ter um Zé Maria, que é mais novo, mais jovem, com outra cabeça, para fazer, tipo assim, ir no cemitério pesquisar.
Né? Sim.
Que rendeu a história lá do Homero.
Ah, conta essa história. Tá. Como é que então, foi?
Zé Maria, então,
o Homero Alves é uma história que a gente ainda não publicou, ela está no limbo, mas é uma história que já é conhecida. Nós fizemos um pequeno artigozinho sobre ela, a gente quer fazer um trabalho maior ainda. O Homero, naqueles livros de memorialistas da faculdade, o Clóvis Meira, que é um dos grandes memorialistas, ele falava assim, quando entrei na faculdade ainda ressoava pelos corredores a tragédia de um estudante de medicina que havia sido reprovado no sexto ano e por isso cometeu suicídio. Isso mostrava o rigor da faculdade de medicina naquele período. Quer dizer, o Meira, ele entra em 35, a faculdade começa a funcionar em 24. Então, nesse período de tempo, alguém morreu. Mas o Meira não dizia quem era, só falava que alguém tinha cometido suicídio, dizia a banca dos professores tinham reprovado esse rapaz, mas nós não sabíamos. Então nós ficamos no livro, a gente até repete e comenta esse parágrafo do Meira, mas nós não tínhamos um nome. A faculdade, ela silencia completamente nos seus documentos oficiais sobre esse assunto, realmente é um tabu. E eu lá pesquisando no cemitério, por que eu vou no cemitério? Porque às vezes esses médicos antigos, depois do boom da borracha, muitos foram embora de Belém, não tem mais família. Então às vezes é no cemitério onde você acha aquela fotografia bonita de porcelana, que às vezes é a única imagem dessas pessoas. Então no dia de finados, que é um dia seguro para ser no cemitério, a gente vai lá pesquisar. E aí um dia eu andando, vi uma cruz enorme, e tinha lá, em memória a Homero Alves Dias, o doutorando Homero Alves Dias. Aí eu olhei e pensei, poxa, olha esse rapaz aqui, doutorando naquela época, era o sujeito que estava no sexto ano, porque quando ele ia se formar, ele defendia uma tese de doutoramento, que seria o equivalente hoje ao TCC. Então por isso que naquela legislação eles são doutores, eles defendem a tese de doutoramento, era assim naquela época, então ele era o doutorando. E aí eu olhei a lápide dele lá, vi a foto do rapaz de beca, e disse, poxa, esse aqui morreu nas vésperas de se formar. E é engraçado que eu fotografei, registrei, mas um ano depois, assim, do nada, caiu a ficha. E aquele doutorando, será que ele é o Homero? E aí nós fomos no jornal e vimos que aquele doutorando era o Homero, e o jornal contava toda a epopeia dele, que ele havia sido reprovado na faculdade, chegou em casa muito triste, chorando, se trancou no quarto e teve um colapso cardíaco. Claro, que ninguém com uma idade dele, menino de 20 e poucos anos, tem um colapso cardíaco porque é reprovado. Ele tinha realmente cometido suicídio. E nós fomos no cartório, que tem um cartório na Cidade Velha, que tem esses documentos, levantamos, e está lá o atestado de óbito dele, assinado pelo Dr. Camilo Salgado, é colapso cardíaco em decorrência de envenenamento. Então, esse pobre rapaz, coitado, se envenenou, se matou, a tese dele ele acabou não apresentando, ele morreu reprovado nessa última banca. E é interessante que os três professores que reprovaram ele, um deles, que é o grande professor Acirino de Leão, um médico que é famoso, é o nome de uma rua enorme lá no Amapá, em Macapá, ele passou a não reprovar mais ninguém. Para todo mundo ele dava oito. Um outro professor também, com medo de apanhar na rua, passou a andar fardado. E o outro professor que reprovou, se há um nexo de casualidade, eu não sei, mas o fato é que mais ou menos uns 10 anos depois, ele começou a apresentar umas alterações mentais e ficou trancado em casa, não saía mais de casa, de jeito nenhum. Ficou trancado em casa, largou a faculdade de medicina onde ele dava aula, ficou trancado em casa, achando que o calor, que a temperatura iam matá-lo e tal, e viveu uma espécie de uns 20 anos em prisão domiciliar, vamos dizer assim.
Claro, autoimposta,
isso,
né?
Autoimposta. Isso não aconteceu logo em seguida. Aconteceu uns 10 anos depois da morte do Homero. Mas foi um caso que teve uma repercussão até nacional. Em jornais do Rio de Janeiro, você vê aquela notícia: Belém, Pará, estudante no sexto ano se mata às vésperas da formatura. Aí, uma notinha, aquilo foi uma coisa que deu uma repercussão. E para a faculdade, ela passou com uma ideia de muito rigorosa. Coitado, esse menino foi até um bode expiatório numa época em que a faculdade queria provar para as outras instituições que ela era uma instituição séria. É uma história que a gente já contou num pequeno artigo, mas a gente pretende lançar um texto maior, com mais detalhes sobre ela.
Eu gostaria até que vocês falassem um pouco de outros casos, muitos deles até bastante pitorescos, sobre esses processos de pesquisa. Porque, assim, eu acho que uma coisa que o pesquisador, sem dúvida, experimenta é prazer também. Porque existe, claro, a obtenção do conhecimento, da informação, mas existe um prazer especial neste processo de busca. É assim, como se fosse assim, umas espécies de detetives da história, seguindo pistas, seguindo rastros. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho também desse processo de seguir pistas, como você contou agora há pouco sobre o Homero, que foi quase que uma casualidade, que depois vocês uniram esses pontos. Isso é uma das coisas que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para nós, até porque entre os nossos ouvintes há muitos alunos de iniciação à pesquisa científica. E eu acho que é interessante também eles conhecerem um pouco destes processos, desses bastidores dos processos.
A gente pode dizer que hoje nós temos já um pouco mais de, além da experiência pelo tempo, nós temos bem mais informação teórica dentro da historiografia, até porque eu fiz o doutorado paralelo ao Zé Maria. O Zé Maria ia para aula, estudava ali, aí vinha comigo, comentava, e eu aprendi alguma coisa por tabela. Uma coisa que foi acontecendo foi nós irmos atrás das fontes primárias. Em 1922 saiu uma revista chamada Paramédico, que ela traça um painel da medicina no Pará nessa época. Faculdade, considerando que ela começou em 19, 22, praticamente em cima da criação da faculdade. Então tem umas informações sobre a faculdade, como tem das outras faculdades, hospitais e tudo mais, e tem também uns erros que foram sendo repetidos pelos memorialistas, por quem escreveu depois sobre a faculdade, sobre a história da medicina e tudo. E aí, com o aprendizado, nós começamos a ir em busca das fontes primárias. Tipo assim, bom, o que é que diz o jornal? A faculdade começou em 9 de janeiro. Vamos ver se tem alguma coisa lá. Não tem. Tem notas sobre a faculdade. Vai ser criada, vai ser fundada uma faculdade e tudo mais. Então, muitas coisas que nós encontramos nos jornais, elas não batem com o que foi escrito. E aí a gente tem que atentar para as fontes primárias, que podem ser cotejadas, que podem ser conferidas por outros documentos e tudo mais. Então, isso foi um processo de aprendizado. E tem outras coisas na pesquisa que, às vezes, caem na mão da gente. Né? O Zé Maria pode falar alguma coisa mais sobre isso?
Às vezes alguém fala assim, por exemplo, como nesse caso do Homero. Eu diria assim, poxa, mas que sorte. Eu diria, sorte seria se eu estivesse andando lá pela Brás de Aguiar e um dia aparecesse um material jogado lá no chão sobre o Homero. Mas aquilo ali não, eu não estava passeando no cemitério, eu estava fazendo uma pesquisa. E aí eu cruzei informações, por quê? Fruto de pesquisa. Então, a sorte ajuda quem trabalha. Isso é um trabalho. Uma vez um colega nosso, que é um grande escritor, médico, memorialista, doutor Alfredo Oliveira, ele disse, olha, eu recebi isso aqui de um jornal da Unimed em Santos. E aí era uma reportagem que em poucas linhas, um quarto de folha, falava assim de uma cooperada, que era uma fisioterapeuta, e dizia assim: ah, minha avó foi a primeira médica do Brasil e ela nasceu em Belém. Aí ele disse: vocês sabiam disso?
Nós vamos já já conversar com mais detalhes sobre esse assunto, que é muito interessante. Mas vamos fazer um pequeno intervalo neste momento e já voltamos.
Você está ouvindo o FPA Pesquisa. Você está ouvindo o FPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa, que hoje, em homenagem aos 100 anos da Faculdade de Medicina da UFPA, destaca um pouco das histórias da faculdade e da área médica aqui no nosso estado. E quem conta pra gente algumas dessas histórias são os nossos convidados: Dr. Aristóteles Guilhou de Miranda, cirurgião vascular, médico do Hospital Barros Barreto e doutor em epidemiologia, e José Maria Abreu Júnior, patologista, professor da Faculdade de Medicina da UFPA e doutor em História. Retornando aqui, vamos saber mais detalhes sobre a primeira médica de Belém.
Nós sabemos que a primeira médica do Brasil não nasceu em Belém. Talvez fosse a primeira médica da Amazônia. E aí nós partimos para pesquisar, fomos aos arquivos da Faculdade de Medicina da Bahia, levantamos e vimos que ela... descobrimos toda a história dela com o auxílio da família. Mas a família, às vezes, ela tem uma memória edificada que não corresponde à realidade. Por exemplo, para a família, ela tinha sido a primeira médica do Brasil. A gente teve que dizer isso para a família: olha, ela não foi a primeira médica do Brasil, mas ela foi a primeira médica da Amazônia. Isso é muito importante. Ela foi uma das primeiras. Por pouco ela não foi a primeira médica. As pessoas gostam muito também disso que nós chamamos de almanac. O primeiro, o número um. Às vezes, isso não é importante. E aí era a doutora Ana Turan, que foi um trabalho que nós, eu diria, nós, um termo médico, patologista, nós exumamos essa senhora, que ela praticamente não existia, ela existia dentro da família dela, e nós trouxemos ela à tona. Esse é um dos nossos trabalhos mais lidos em épocas de protagonismo feminino e empoderamento, é um dos nossos trabalhos mais lidos, e o trabalho depois virou um viral de zap, começou a ser mandado por zap muitos anos depois de ser publicado, e hoje ela tem nome de um hospital em Barcarena. Ela que ela tinha virado só o nome de uma escola no Acre, porque ela trabalhou aqui em Belém e depois se mudou para o Acre, depois já velhinha, na terceira fase da vida dela, ela vai para São Paulo. Então ela era nome de uma escola primária no Acre, e hoje ela é nome de um hospital em Barcarena por causa desse nosso artigo, e ela é nome do Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina do Hospital Albert Einstein, por causa desse nosso artigo. Então isso para mim é o que dá mais prazer, não o nosso nome que apareça em lugar nenhum, mas que essas pessoas que têm importância, que têm um protagonismo, sejam realmente, voltem a ficar na história, não ficar à margem da história, um rodapé, desconhecidas. Trazer essas pessoas à tona é o mais importante desse trabalho. Não de uma forma assim como santos, né? Mas uma forma contextualizada, explicando quem são, o que não reduz o papel delas, claro.
Ainda sobre a Ana Turan, é interessante porque na época dela, a mulher não podia estudar, não podia fazer faculdade, né? Tanto que a primeira brasileira que se forma em medicina, ela vai estudar nos Estados Unidos, ainda na época do Império. Por causa dela, há uma mudança da lei, ainda na época do Dom Pedro II, né, no Império, obviamente, por conta disso, porque ele se sensibiliza, ela vai para lá bancada pelo pai, o pai morre, o governo, o Império brasileiro acaba bancando o resto da formação dela. E por conta disso, há uma modificação na legislação para que a mulher pudesse estudar. E a Ana Turan ainda está nesse meio tempo aí, antes da legislação, e reza a história, o pai dela era um comerciante em Igarapé-Miri, e reza a lenda que ele queria que o filho estudasse medicina. E parece que o filho não queria, não deu certo e tudo, e ela vai estudar medicina e vai para os Estados Unidos, porque não podia estudar aqui. E vai para os Estados Unidos numa faculdade que era específica para mulheres. A mesma faculdade que a Augusta Estrela estudou, que foi a primeira brasileira. Como se destacou igual a Estrela, também recebeu um diploma com uma medalha de ouro e tudo mais. Essa medalha de ouro, depois ela vai, quando ela foi para São Paulo, foi doada para aquela
Revolução
de 32 para ser
o ouro para São Paulo.
Para São Paulo.
Sim.
Então ela forma lá nos Estados Unidos, volta para o Brasil, tem que revalidar o diploma na Bahia, e na Bahia ela convive com a primeira brasileira formada no Brasil, que é a Rita Velho. Então, se a Ana Turan não foi a primeira brasileira, foi a primeira paraense ou a primeira amazônida, ela conviveu com a primeira que formou no Brasil, já entrou na Faculdade de Medicina da Bahia. E ela volta para cá, já casada com um dentista, colega de lá, monta consultório aqui junto com ele, tinha um horário onde ela atendia pessoas, mulheres sem condições de pagar, tinha um horário específico, atendia de graça. Depois ela vai para o Acre com ele, com a família, e depois que as filhas, só tiveram filhas, crescem, vai para São Paulo e morre em São Paulo já nos anos 60, por aí.
Ana Turan.
Ana Turan Machado Falcão, o nome completo dela.
Certo. A primeira brasileira foi Augusta Estrela.
Isso.
Formada à época do Império nos Estados Unidos.
Sim.
Né? E você falou da primeira mulher
Rita
formada
Lobato,
no Brasil,
Velho
Rita?
Lopes. Rita Lobato Velho Lopes.
Rita Porque Lobato a, Velho Lopes.
O que acontece, eu diria assim, que a Ana Turan, ela é a primeira entre as primeiras. Porque a Maria Augusta, ela vai lá para os Estados Unidos. E aí, quando ela volta, ela tem uma audiência com o imperador, e o imperador, uma pessoa culta, vê que não tinha sentido. Poxa, nós bancamos uma moça para estudar lá no exterior e fala com o Visconde de Savoy. Vamos mudar essa lei para as mulheres poderem estudar. E aí ele muda a lei. A Ana Turan, a lei havia acabado de mudar, mas talvez ou porque os familiares não soubessem disso, ou porque o pai dela não queria que ela estudasse numa escola cheia de homens, preferiu mandá-la para Nova York. Enquanto isso, a doutora Rita Lobato Velho Lopes, uma gaúcha, fez medicina na Bahia e se tornou a primeira médica brasileira formada dentro do Brasil, que são as duas personagens da história. Então, como as pessoas, como eu disse para vocês, as pessoas gostam muito do primeiro, todo mundo lembra da Maria Augusta Estrela, a primeira mulher brasileira que fez medicina em Nova York, e da Rita Lobato Velho Lopes, que é a primeira brasileira que fez medicina dentro do Brasil. E a Ana Turan está exatamente no meio das duas. De qualquer forma, independente disso, ela é a primeira médica formada na região amazônica. E atendeu aqui no Pará, atendeu no Acre, no momento que o Acre era território, um lugar muito inóspito, ela foi trabalhar ali e terminou seus dias em São Paulo, já velhinha, a família se mudou e levou ela para lá.
E foi em que ano, aproximado, em que período,
ela,
Ana Turan?
Ela, a Ana Turan, isso aí é no século XIX, ela muda para São Paulo no final dos anos 20, passa aquela Revolução de 32, ela já está velhinha, essa medalha de ouro que ela ganhou, ela tem aquela campanha para doar o metal, ouro, né, para fazerem material bélico para São Paulo naquela Revolução, ela doa, e ela morre ela no início dos anos 40, e a família continua lá, a família continua em São Paulo, Santos, ela tem descendência.
O diploma ainda existe na casa de uma bisneta dela, que tem também raízes daqui, que é da família Bittar. Ela é do Jean Bittar, do Arcelino Bittar, do Simão Bittar, ela é, essa bisneta é sobrinha deles, é um irmão que foi para São Paulo. E esse diploma está lá na casa dela, num quadro.
Essa é uma coisa interessante, porque você lê o artigo lá em 10, 15 minutos, mas a pessoa não tem noção de quanto isso leva tempo. E no caso da mulher, principalmente, porque a mulher perde o sobrenome. Então, Ana Turan é uma pessoa que vai perdendo, a descendência vai perdendo o sobrenome. Isso é terrível para um pesquisador. Então, são desafios enormes trazer essas pessoas, principalmente no sexo feminino, porque a mulher, coitada, ela vai perdendo o sobrenome.
Saindo um pouquinho da Ana Turan e voltando para nomes conhecidos aqui no Pará. Conhecidos e de algum modo até um tanto beatificados pelo povo, como Camilo Salgado, como Crácio Barbosa. O que é que vocês têm a contar para a gente sobre eles? A relação deles também com a própria faculdade de medicina?
O Camilo, historicamente, ele está totalmente ligado à faculdade e antes à Sociedade Médico-Cirúrgica. Também por conta desses trabalhos publicados anteriormente, ele era tido como o idealizador de tudo. Só que com os trabalhos, com as pesquisas e tudo, nós fomos vendo que eram trabalhos conjuntos, onde ele tinha uma participação também, mas não era o único. Né? Isso acontece na sociedade médico-cirúrgica, onde ele fica conhecido como o primeiro presidente, mas você vai para as fontes originais e vê que o primeiro presidente foi o Barão de Anajás, que vai aparecer mais adiante, no início da faculdade, também como o primeiro diretor. Depois que ele renuncia, o Camilo assume e parece que essa história ela vai ficando meio esquecida. Ainda em relação à figura do Camilo, ele praticamente ofusca todos os outros, ou a boa parte, dos que trabalharam com ele na faculdade. Havia um secretário na faculdade, depois que a faculdade passa para ali para o Largo de Santa Luzia, que era o doutor Olímpio da Silveira, que foi o homem que ficou na administração, na gerência, digamos assim, da faculdade. Para quem não sabe, o doutor Olímpio vem ser o pai do doutor José da Silveira Neto, que foi reitor e hoje dá nome ao campus da universidade. Então, com esses trabalhos, a gente foi encontrando novas faces para o Camilo e novas faces para aqueles que viviam próximo do Camilo, que trabalharam com o Camilo, que tiveram sua participação e importância também na gênese dessas entidades médicas, particularmente a Sociedade Médico-Cirúrgica e a Faculdade de Medicina. Zé Maria, acrescenta alguma coisa?
O Camilo é uma figura muito grandiosa. Então, essa grandiosidade acaba ofuscando tudo que está no entorno dele, porque, vamos dizer, ele é um santo, né? Ele é um santo. Então, o nosso trabalho nesses anos não é de modo algum desmistificar o Camilo. Isso seria uma bobagem, porque ele é um mito, de fato. Uma pessoa que acende uma vela lá no cemitério, para ele é um mito e nós não vamos mexer com isso. Nossa pesquisa é para tentar entender quais os motivos, quais as razões para ele ter se tornado um mito. Que muitas coisas importantes que ajudaram nessa mitificação, hoje, por exemplo, são apagadas, são esquecidas. Então a gente até fez um trabalho que é bastante interessante, que foi publicado na revista Estudos Amazônicos da UFPA, do Programa de Pós-Graduação em História, que é Camilo Salgado Revisitando o Mito, onde a gente mostra o papel do Camilo Salgado em diversos processos de criação da Sociedade Médico-Cirúrgica, da Faculdade de Medicina. O Camilo, em si, ele era um médico de um prestígio enorme, que fazia grandes procedimentos cirúrgicos avançados em uma época que a imprensa tem interesse em divulgar essas coisas. Então, as notícias das cirurgias dele saem no jornal. Ele se torna um médico importante.
Até filmadas,
cinematografadas, né? As pessoas iam no cinema ver as cirurgias dele, eram triunfos da ciência. Então ele adquire uma estatura muito grande. Mas, de fato, ele não é o sujeito que pensa na faculdade de medicina. Ele agrega um valor a ela. Os médicos, as pessoas que queriam... Vamos chamar o Dr. Camilo Salgado, é importante que o Dr. Camilo Salgado faça parte dessa iniciativa. Mas ele não é um médico alavancador, vamos dizer assim, mas um médico que tem o seu papel importantíssimo como agregar uma credibilidade ao processo, porque ele adquire um papel enorme na medicina. Então ele é convidado para essas iniciativas, que muitas vezes não partem dele, como conta aquela história tradicional, como se tudo tivesse partido dele. Eu até brinco, como se ele tivesse chegado no Marizal, aquele bairro só de Umaris, e afastado os Umaris assim, e brotado uma faculdade de medicina. É um processo bem mais complexo, que ele faz parte junto com uma série de outros médicos que estão dentro de um contexto nacional.
Dentre esses médicos considerados milagrosos e tudo, tem a figura do Crasso Barbosa, para quem muita gente, digamos, reverencia como tendo poderes e tudo mais, e pouca gente sabia a história dele, e que tu levantaste e colocaste na tua tese.
Isso foi um trabalho agora da tese, porque investigando sempre nessas visitas do cemitério, tem o Dr. Camilo Salgado, todo mundo conhece o culto ao Dr. Camilo Salgado, mas as pessoas que frequentam as novenas do cemitério, um dos médicos miraculosos lá é o Dr. Crasso Barbosa, que ele é anterior ao Dr. Camilo, morreu antes do Dr. Camilo, na verdade, ele morreu muito novo, com 30 e poucos anos, ele morreu em 6 de janeiro, agora, de 19, então faz 100 anos que ele morreu, dias antes da fundação da Faculdade de Medicina. E aí nós fomos no jornal e, poxa, por que ele morreu? Para tentar entender as razões da devoção dele, que os devotos só sabem que ele é miraculoso, mas não sabem razões. E aí nós descobrimos que ele tinha morrido de gripe espanhola. E a partir daí nós trabalhamos sobre a gripe espanhola no estado do Pará, que foi nossa tese de doutorado, que brevemente deve ser transformada em livro, ainda esse semestre agora de 2019, nesse primeiro semestre. E o Crasso foi um médico jovem, recém-casado, morreu de gripe espanhola. Não chegou a participar da fundação da Faculdade de Medicina, ele morre no dia 6, a faculdade é fundada no dia 9, mas o irmão dele, Oswaldo Barbosa, médico, foi um professor muito importante naquele primeiro decênio da Faculdade de Medicina. E depois foi para o Rio de Janeiro. Então essa é a história do Crasso, um médico jovem que morreu ali no meio daquele monte de gente que morreu de gripe espanhola. Mas ele, por ter morrido atendendo as pessoas ali, ganhou esse status de mártir, né, que é importante nessa beatificação popular.
Vocês agora, além da Faculdade de Medicina da UFPA, estão expandindo um pouco mais as pesquisas, eu imagino, para a medicina em geral e órgãos e instituições associadas a ela no Estado, não é? Vocês gostariam de falar um pouquinho sobre isso?
Vão surgindo coisas até em geral relacionadas à faculdade. Por exemplo, há uns anos atrás saiu uma nota no jornal falando sobre o Dr. Ramon Carrilho, um médico argentino que tinha sido um dos fundadores da faculdade. Aí nós olhamos um para a cara do outro, opa, esse cara não fundou nada de faculdade. Vamos fazer o quê? Fomos atrás, e chegamos a uma figura chamada Ramon Carrilho, que era um ministro da saúde, que o ministério foi criado para ele, digamos assim, a partir dele, do governo peronista, que vai, bancado pelo Perón, ele vai fazer um curso de especialização nos Estados Unidos, e nesse meio tempo o Perón cai. E lá ele, algum conhecido, tudo diz, olha, tem uma vaga lá no Brasil, lá no Norte. E esse camarada acaba vindo para cá, para Belém, né? E acaba morrendo aqui. E aí foi uma, bom, mas quem era? Quem não era? Quem era? Quem não era? E encontramos alguma coisa, aí o Zé Maria pode aprofundar mais, que ele inclusive chegou a entrar em contato com biógrafos do Carrilho na Argentina.
A partir dessa nota no jornal, meio desencontrada, nós fomos atrás do Ramon Carrilho. E o Ramon Carrilho é uma figura importantíssima para a medicina argentina, é como se fosse uma espécie de um Oswaldo Cruz misturado com Sérgio Aroca, ou seja, um médico cientista e sanitarista. Então ele era um grande cientista, ele é um neurocirurgião argentino, importante, já com trabalhos publicados. Em dado momento ele fica amigo do Perón e ele é beliscado pelo vírus da política, ele se torna primeiro, o termo deles é primeiro-ministro da saúde, e ele implanta um sistema na década de 40 que vê a saúde como um direito de todos, não como uma coisa de caridade. Ou seja, isso antecipa em 40 anos o que nós entendemos como o SUS, que a gente critica tanto, né, implica com os argentinos, mas o Dr. Ramon Carrilho pensava numa saúde para todos, muitas décadas antes de nós, brasileiros, pensarmos nisso. Ok. E aí o Dr. Carrilho um dia está lá nos Estados Unidos, o governo Perón cai e ele se torna criminoso. Tudo é considerado ruim, aquelas revoluções de América Latina. E ele não tem mais como se manter nos Estados Unidos, os bens dele são confiscados, se ele voltar para a Argentina ele vai ser condenado, talvez até fuzilado. E alguém arranja um emprego para ele, olha, tem um emprego para você numa mina, perto de uma cidade chamada Belém, Brasil. E ele vem aqui, ele era muito gordo, grande, hipertenso, numa época sem medicações, e ele vem para cá, para Belém. Os biógrafos, o Carrilho tem muitas biografias na Argentina, ele é uma figura muito grande, aqui ele é um desconhecido. E os biógrafos, imagine, se uma pessoa do Sudeste ainda hoje tem uma ideia meio estereotipada de Belém, imagine um argentino que nunca veio para Belém escrevendo sobre a Belém dos anos 50. Então, normalmente, eles colocam Belém como uma aldeia, como um lugar, assim, muito inóspito. E não era isso. Então, nós estamos preparando um trabalho, que deve ser publicado em breve, na revista Pan-Amazônica de Saúde, sobre o que foi o Carrilho em Belém, o que era aquela Belém, para mostrar para os argentinos sempre dizem que Carrilho foi muito bem recebido em Belém, e é entre aspas, o Carrilho, a faculdade de medicina ficou meio com ciúme, de repente chega um neurocirurgião gigantesco, aquele pessoal fica meio enciumado, ele arranja uma vaga para trabalhar lá no Hospital da Aeronáutica, que ficava naquela época na saída da cidade, né, Almirante Barroso. O que é Almirante Barroso na década de 50? É onde passa o trem, Ele arranja uma vaga ali, ele consegue trabalhar um pouco na Santa Casa, e tem um jovem médico que depois vai para São Paulo, chamado Semi Jordi, que ficou muito famoso lá na Escola Paulista de Medicina, que se agarra no Dr. Carrilho, que era um conhecimento muito grande, muito avançado ali. Mas vamos dizer assim, naquela Belém, não é a visão dos argentinos, que ele chegou, como eles mesmos dizem, numa aldeia perdida na Amazônia. Não, era uma cidade que tinha uma faculdade de medicina e que não necessariamente o recebeu bem. Ele ficou meio enciumado. Apesar dele ser chamado para dar conferências, para dar palestras, a vida dele aqui em Belém foi bastante complexa e um pouco triste, porque ele não tinha como revalidar o diploma dele, ele era considerado um criminoso no país dele e, coitado, acabou morrendo aqui, não pôde nem ser extraditado, o corpo dele não pôde nem ir para a Argentina, só depois, nos anos 70, que conseguiram levar o corpo dele para a Argentina. Hoje lá ele é uma figura importantíssima. É, até hoje a imagem dele é usada em campanha de saúde pública. Para vocês terem uma ideia, eu brinco que o Dr. Carrilho é o Zé Gotinha deles. Ele é um personagem animado. As campanhas de vacinação têm o Zé Gotinha, na Argentina é o Dr. Carrilho animado. Aparece lá mandando as crianças se vacinarem. Então ela é uma figura importantíssima que se acabou aqui em Belém.
É, voltando ao que você perguntou no início, sobre pistas, sobre maneira, sobre método, vamos dizer assim, de trabalho, esse partiu de uma nota errada que saiu no jornal. Nós tínhamos certeza que não existia nenhum argentino que tivesse participado da criação da fundação da faculdade. E fomos atrás. Uma outra coisa é em relação a documentos pessoais. É muito interessante porque parece que quando morrem essas pessoas, particularmente estou falando em relação aos médicos, a primeira coisa que a família faz é dar fim na biblioteca. Papéis, papel velho, essa coisa toda. Então, um dia desses, um colega chegou para a gente e disse: olha, tem uns documentos do meu bisavô. Ah, tudo bem, vamos ver lá. E qual foi a nossa surpresa? Conseguimos nesses documentos o documento mais antigo que se tem sobre a Faculdade de Medicina, que é um documento de 1924. É um documento que é a, digamos assim, é a ata de contratação do Dr. Porto de Oliveira como professor da faculdade, ainda a faculdade sob a administração da Associação Científica do Pará, que foi o primeiro órgão que administrou a faculdade. Isso pode-se dizer que caiu nas nossas mãos, mas não é o comum, principalmente em relação a documentos pessoais.
Que coisa boa ouvir sobre tudo isso. Pô, a verdade é que é tanto assunto que a gente poderia ficar horas e horas, mas o programa tem uma duração limitada. Mas eu gostaria de aproveitar e perguntar a vocês, já como uma prévia, para deixar os nossos ouvintes com vontade de saber um pouquinho mais, sobre esse livro que vocês estão em fase já final de preparação, de edição. Ele já tem um nome definido?
Tem. O nome é Instituições e Personagens, Histórias da Medicina no Pará. Esse é o nome, é um livro que está em fase de edição. Além do artigo do Homero, que nós falamos, o rapaz que cometeu o suicídio, que é um trabalho inédito, nós temos nossos artigos de mais de 10 anos de produção, nós vamos colocar nesse livro. Então, tem trabalho sobre o Hospital Barros Barreto, trabalho sobre o antigo Sindicato Médico Paraense, que é um sindicato dos médicos que não é o atual, é um outro sindicato da época do Dr. Ofir Loyola, que foi uma pesquisa que deu muito trabalho, porque uma coisa é o pesquisar sobre uma instituição que existe, que em tese tem arquivos. Mas esse sindicato, ele é uma instituição que desapareceu, que não tinha arquivos e nem memória. Então nós tivemos que realmente fazer um garimpo para poder trazer esse sindicato dos anos 30, que é capitaneado pelo Dr. Ofir Loyola, que a gente lembra muito mais ele só como pediatra e nome de hospital, e esquece essa participação sindical dele. Ou outros artigos nossos também, que ficaram famosos, como o Asilo das Madalenas, que era um hospital situado onde hoje está o Barros Barreto, que era um hospital para atender prostitutas de Belém, e outros trabalhos, como o da Naturan, que já foi falado aqui, sobre a Fundação da Sociedade Médica Cirúrgica, e muitos outros trabalhos que nós vamos agrupar nesse livro.
Foram trabalhos já publicados, então, artigos?
Trabalhos e artigos
já publicados. Mas alguns inéditos.
Alguns inéditos, mas eu diria que 80% já publicados. Os inéditos são pouca coisa.
E nessa trilogia sobre a Faculdade de Medicina, a memória da Faculdade de Medicina, já existe alguma coisa em preparo também sobre esta sequência?
É, o segundo livro, que compreenderia a faculdade depois que ela foi federalizada, que ela é federalizada em 50 e logo em 57 ela é incorporada à recém-fundada Universidade Federal do Pará. Então, compreende esse período de 1950 até 1970, quando é implantada a reforma universitária, que é uma outra mudança, passa a existir uma outra faculdade. Então, nós fechamos neste marco temporal de 50 a 70. E estamos produzindo os capítulos do jeito que dá, no sentido de coordenando com o nosso trabalho, com as nossas folgas, os temas surgindo e às vezes até concorrendo com alguns trabalhos extras que aparecem, como esse do Ramon Carrilho, um outro recente sobre os primeiros dias da faculdade, vendo a importância do Antônio Magno e Silva na fundação da faculdade, e esses trabalhos vão aparecendo, a gente vai fazendo paralelamente, sem prazo ainda de vir a lume.
Uma última perguntinha para vocês. Como é que é, por parte dos pares, dos colegas, né, como é que é que eles veem essa vertente para a história da ciência, para a história da medicina que vocês têm seguido?
Eu diria que vai do silêncio total ao extravagante.
Como assim?
Eu já ouvi assim, como é que você tem tempo para fazer pesquisa? Aí eu respondi, eu deixo de ganhar dinheiro para fazer pesquisa. Né? O outro diz assim, puxa, mas é bacana esse trabalho de vocês. Por que você não escreve sobre tal coisa? Porque não é, talvez essa tal coisa que foi citada não seja o nosso propósito. E aí dá vontade de perguntar, não, e por que você não escreve? Nós escrevemos coisas que nos interessam diretamente. Então vai do silêncio total, não se fala sobre isso, não menciona nada, não fala do trabalho deles, até a coisa bizarra de dizer, puxa, vocês bem que poderiam estar fazendo coisa melhor dentro da medicina. José Maria tem alguns depoimentos mais recentes, né?
Às vezes você vê uma coisa, os médicos eles gostam daquela história, mas eles gostam daquela história da geografia, né? Da história dos santos. Então, a gente se preocupa mesmo com um trabalho mais acadêmico, no sentido de uma historiografia, de uma pesquisa mais moderna.
E um rigor maior, né?
Um rigor maior. E às vezes eles não compreendem isso. Então, já vi médicos falando, poxa, mas você perde tanto tempo com isso, quer dizer, o colega interpretava como uma perda de tempo. Ou então, uma professora falando, ah, meu filho, poxa, que desperdício de inteligência, você fica gastando seu tempo com isso, você vai fazer o seu doutorado em história. Quer dizer, eles interpretam como uma extravagância. Ou então, uma outra professora...
excentricidade.
Você está fazendo isso, poxa, foi um caminho que você escolheu e eu espero que você seja muito feliz. Parecia que eu tinha até largado as minhas atividades médicas. Então, há esses extremos, né? Vem como uma coisa que... Por que eles fazem isso?
Eu diria...
Não tem que fazer?
Que nós somos mais reconhecidos fora do meio médico do que dentro do meio médico.
Local ou nacional?
Local. Estamos chegando aos poucos ao nacional. Já temos trabalhos apresentados em evento internacional, recentemente apresentamos um em Manaus, temos trabalhos apresentados em eventos nacionais na área da história da ciência, da história da medicina, mas os nossos pares na medicina, eles, digamos que eles ainda torcem um pouco o nariz para nós.
Bom, gente, eu gostaria de agradecer muitíssimo a presença de ambos, ao doutor Aria, ao doutor José Maria. Foi muito bom tê-los conosco aqui nesse bate-papo do UFPA Pesquisa. Esperamos que a experiência de vocês também sirva de estímulo, funcione também como estímulo para os novos pesquisadores que estão sendo formados pela instituição e que também tenha satisfeito a curiosidade de vários. Eu, particularmente, gosto muito de ouvir esses casos, essas histórias todas. Então, agradeço muito a presença de vocês.
Eu que agradeço.
Meio de comunicação.
Porque...
Nossa, conversar sobre essas coisas.
Então, aí. Também foi minha estreia na apresentação do FPA Pesquisa.
Olha aí.
E aí, que bom que foi com vocês.
Que ótimo.
O FPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Lívia Lopes Barbosa, com a produção de Orlando Correia. Gravação e montagem de Carla Guimarães e João Nilo.
supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e coordenação geral, Ana Prado.